UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
É o seguinte, há exatos 20 anos, a Nintendo lançava no Japão seu terceiro console de videogame doméstico, o Nintendo 64. O aparelho trouxe diversas novidades para o ramo dos jogos. Alavanca analógica, jogos em 64 bits, possibilidade de ter 4 jogadores ao mesmo tempo sem nenhum adaptador, jogos em primeira pessoa e alguns dos títulos mais importantes da história dos games, como Super Mario 64 e Legend of Zelda Ocarina of Time. Duas décadas depois, o mercado mudou, os jogos mudaram e o próprio conceito do que é videogame está sendo repensado. Para falar um pouco sobre o impacto do Nintendo 64 e a evolução dos jogos eletrônicos, eu converso agora com a professora do curso de cinema de animação da UFMG, a Rosilane Ribeiro da Mota. Boa tarde, professora.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Tudo bem, obrigada pelo convite.
Professora, na época do lançamento, o Nintendo 64 foi tido como um grande marco na indústria. O que tornava um console ou um console de videogame ou um jogo de videogame inovador em 96?
Então, o Nintendo, ele veio com uma melhoria que era o processador gráfico da Silicon e também com a questão do áudio. Tanto essa parte gráfica quanto o áudio, ela promove uma qualidade melhor na parte estética do jogo e na interação também. Então, ela aumenta as possibilidades ali do gameplay, da jogabilidade, do que o jogador consegue fazer, ainda que com a restrição, se comparado aos consoles atuais.
Esse processamento é o que permitia, por exemplo, 4 jogadores ao mesmo tempo, porque o Nintendo 64 era o primeiro que tinha as 4 entradas ali para os controles sem precisar de nenhum adaptador, não era isso?
Então, foi evoluindo assim, os consoles ao longo dos anos, o que se evolui no nível de hardware, se evolui também no nível de interação. Então, a possibilidade de multiplayer, a possibilidade do jogo online, isso tudo com a evolução da quantidade de memória, com a velocidade do processamento do hardware, isso vai viabilizando jogos com cada vez mais interações inovadoras, né?
Comparando com o impacto que o Nintendo 64 causou, o que hoje em dia nesse ramo é ser revolucionário?
Hoje em dia a gente está trabalhando mais com a realidade virtual, a realidade aumentada, com holografia. Então a gente já está falando do HoloLens da Microsoft, de alguns lançamentos que estão aparecendo por aí, onde a gente já tem uma imersão ainda maior do jogador ali no ambiente que é criado.
Justamente para falar um pouquinho sobre essa imersão nos jogos, o que seria esse conceito de imersão?
Quando o jogador ele se envolve mais com aquela história que está sendo contada, esquecendo um pouquinho de que aquilo é uma história, né? Esquecendo um pouco do ambiente que ele se encontra, aí a gente começa a caracterizar isso como imersão.
E o que contribui, que elementos que contribuem para que um jogo tenha uma maior imersão?
O cérebro, ele não distingue o que você está visualizando, às vezes, do que você está vivenciando. Então, algumas questões fisiológicas, elas vão acontecendo, do tipo, se você tem medo de algum animal e vê um filme com aquele animal, você vai ter lá, dispara teu coração, você vai ter uma reação em relação àquele filme. Obviamente que essa reação, ela não é no nível que seria se você estivesse encontrando, de fato, com aquele animal. Dentro do jogo, se você promove, aumenta, né, a questão da redução da informação externa, que nem quando você usa um óculos de realidade virtual, tipo óculos Rift, quando você permite que sensações tanto táteis quanto olfativas, começam a confundir a pessoa, por mais que ela tenha consciência de que aquilo é uma história, de que aquilo é um ambiente virtual, mas ela começa a se envolver mais.
Isso tem uma relação direta com, por exemplo, a evolução gráfica, ou era possível ter essa imersão grande, mesmo há 20 anos atrás, quando os jogos eram menos realistas?
A gente, desde criança, a gente brinca, a gente fantasia. Então, essa capacidade do ser humano de fantasiar, que faz parte até do nosso próprio amadurecimento cognitivo, ela sempre existiu, né? Mas, dado a evolução tecnológica, a gente agora tem mais recursos para promover outros tipos de experiências. São experiências diferentes. Eu não digo que nunca houve imersão. Imersão, né, sempre aconteceu na hora que eu estava brincando com o meu coleguinha, quando eu tinha 5 anos de idade, de que eu era algum personagem, por exemplo. E aí, dentro do jogo, você entra numa postura mais de coautoria, né? Porque você tem a ilusão, dentro do jogo, de controlar o que está acontecendo, o destino de um avatar, por exemplo. E ali, dentro do jogo, você tem uma possibilidade de ganho e de alcance daquele objetivo que, às vezes, na vida real, a gente não tem. Então, aquilo me dá uma sensação de prazer que é muito gostosa e que me faz continuar a jogar, né? E que me alivia um pouco da tensão do dia a dia.
Você comentou aí das brincadeiras com outras pessoas. Pensando desde os 4 jogadores ali do Nintendo 64 até os jogos online hoje com centenas de jogadores, o fato de jogar com outras pessoas contribui para a imersão e para a experiência?
Sim, porque aí você tem uma socialização num outro ambiente. Inclusive, você pode estabelecer relações de amizade ou relações afetivas, né? A gente tem inúmeros exemplos aí dentro do próprio ambiente do jogo.
E agora, fazendo um paralelo sobre o que era jogar um jogo eletrônico, um videogame lá em 96, e o que é jogar um jogo eletrônico hoje em 2016, o que era jogar um jogo naquela época, o que era a experiência de jogar e o que é essa experiência hoje?
Existem muitos jogos daquela época que a gente vê que são jogos que foram até melhor pensados do que alguns títulos de hoje, né? Então a gente tem alguns remakes de jogos antigos aproveitando essa evolução tecnológica. Então a gente não pode também desconsiderar esse aspecto. Naquela época, né, eu sou da época do Atari, a gente completava na imaginação da gente, a gente movimentava o corpo na hora que movimentava a manete, né? Então a gente tinha um complemento, a gente tinha um envolvimento que estava se passando dentro da cabeça da gente. Hoje, na hora que eu tenho um título que está quase próximo de um filme, de um jogo, eu também tenho alguma história que vai sendo completada por mim, né, dentro da minha cabeça, mas ali eu tenho um cenário que é um cenário de uma fantasia com uma qualidade bem maior do que era naquela época. Então, assim, esteticamente, até em termos de interação, até em termos de a distância num outro país com outro jogador, de ter um envolvimento, né, de não ter mais essa restrição geográfica, né, a evolução do jogo como mídia traz isso de benefício.
Professora, e até pegando como gancho que a gente acontece nesse momento uma das maiores feiras aí de videogame, né, a E3, quais são as perspectivas para esses jogos aí no futuro? Qual que é o futuro? É mesmo esses óculos de realidade aumentada aí, com visão 3D? É a questão do jogo online?
Hoje a gente tem muitas apresentações no sentido da realidade aumentada, mas além da realidade aumentada, a gente tem outras experiências que estão relacionadas com o próprio corpo, né? Então, para não ter mais que usar um joystick e simplesmente o corpo, ou pensar, servir de forma a controlar algum elemento ali dentro do jogo. Então, eu posso pegar algumas ondas cerebrais através de alguns sensores, tipo o Emotive e alguns outros NeuroSky que existem, e estar interagindo com o jogo simplesmente pensando.
Isso já existe em alguns jogos?
Já, há muitos anos. Não nos títulos de jogos. Uhum. Eles são utilizados na pesquisa, mas comercialmente eles até têm interface para alguns jogos, mas nesse sentido mais de pesquisa, não no sentido mais para a sociedade, para a comunidade de modo geral, não.
Uhum. Certo, professora, muito obrigado pelo bate-papo aqui na UFMG Educativo. Uma boa tarde.
Eu que agradeço.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau.
Bom, eu conversei com a professora do curso de cinema de animação da UFMG, a Rosilane Ribeiro da Mota, sobre os 20 anos que completa esse ano, né, do lançamento do console Nintendo 64 e também sobre a evolução dos jogos eletrônicos desde então e as perspectivas aí para o futuro. Se quiser conferir esse bate-papo de novo aqui, é só entrar no fmg.com.br/rádio, tem lá a sessão do Expresso 104,5, lá tem a nossa entrevista de todos os dias aqui do Expresso.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.